Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, racismo ambiental, com o professor Rafael de Andrade. Moradores da área nobre de São Paulo vivem até 21 anos a mais do que a população que mora na periferia da cidade, segundo o mapa da desigualdade da Rede Nossa São Paulo de 2022. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Rafael de Andrade é sociólogo, doutor em desenvolvimento regional e meio ambiente e pesquisador de políticas públicas de saúde e educação para povos indígenas. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Agradeço, Joel, e estou aqui feliz de poder somar com esse importante debate para a nossa comunidade acadêmica e brasileira em geral.
Inicialmente, Rafael, o que é racismo ambiental e qual é o seu impacto na população indígena do norte do país?
O racismo ambiental é uma forma de discriminação na hora de se pensar, estruturar e executar políticas públicas dentro de um território, dentro de uma divisão territorial. Este racismo ambiental, ele vai abarcar grupos raciais e étnicos, incluindo, como conversamos, a questão dos povos indígenas aqui na Amazônia. Eu falo de Porto Velho, Rondônia, um estado amazônico, desenvolvo pesquisa com populações indígenas e consigo estabelecer claramente essa perspectiva, né, a aplicação, na verdade, deste conceito de racismo ambiental quando pensamos a vida, histórias e resistências dessas populações. Eu vou citar como exemplo de racismo ambiental a questão da construção de grandes empreendimentos hidrelétricos. Quando nós pensamos em empreendimentos hidrelétricos na Amazônia, nós temos um grande grupo de impactados por essas hidrelétricas. Entretanto, um grupo pode até se beneficiar com isso quando faz, por exemplo, especulação imobiliária, especulação territorial, que é basicamente, Joel, quando há uma proposta de hidrelétrica numa região onde as pessoas já fazem a venda de terras supervalorizadas, de territórios de imóveis supervalorizados. Do outro lado, nós temos um grande grupo de indígenas, quilombolas, pescadores, pequenos extrativistas, pequenos agricultores, que vão sofrer uma violência justamente por estarem fora desses espaços de poder e dessas perspectivas de políticas públicas para o desenvolvimento amazônico, né, do Brasil e na Amazônia. Então, este é um exemplo bem claro do que é esse racismo ambiental. Um projeto infraestrutural é pensado, entretanto, uma certa população é retirada dos grandes benefícios desse projeto.
Falando da marginalização da população de baixa renda, um estudo do Instituto Polis revela que 55% das pessoas que habitam as regiões de maior risco em São Paulo são negras, e que as mulheres negras e pobres são as mais atingidas por enchentes e deslizamentos. Isso ocorre também na região norte?
A região norte, ela tem um agrupamento enorme de problemáticas relacionadas a essa urbanização, desta distribuição e acumulação de terras no campo, questões sanitárias, dentre outras. Eu vou dar alguns exemplos do meu lugar aqui, que eu estou falando, né, me posicionando geograficamente, que é Rondônia. A nossa capital tem quase 1 milhão de habitantes e apenas 3%, Joel, destes habitantes possuem água e esgoto encanado. Então, você imagina uma população onde apenas 3%, né? Os demais, os outros 97%, nós temos uma outra divisão. Desses 97%, uma esmagadora maioria vai ter que viver das fossas sépticas vai jogar os seus dejetos no rio, né?
De acordo com o levantamento do Instituto Trata Brasil, 35 milhões de brasileiros não possuem acesso à água potável e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. Entre os municípios em pior colocação, a maioria são da região norte e nordeste.
Rondônia Porto Velho, que é a nossa capital, está somando a este percentual, a esses dados. Continuando, dos 97% que não tem, a grande maioria vai jogar os seus dejetos em fossas sépticas, construídas fora de toda a normativa técnica, né, contaminando o leito de água, os leitos de água subterrâneos, ou vão jogar nos rios, né, no Rio Madeira, em outros afluentes, contaminando o meio ambiente, né, e causando prejuízos à própria saúde da comunidade. Já uma outra parte da população são aqueles que vão estar em condomínios fechados, que vão ter ali seus sistemas de tratamento de esgoto, né? E aí estes vão estar tendo acesso a uma condição melhor de vida. Então veja como esse racismo ambiental, e esse é apenas um exemplo que eu estou dando aqui, esse racismo ambiental, ele está fortemente enraizado na urbanização da região amazônica.
Falando em saúde, você tem uma pesquisa com alunos da Faculdade de Medicina de Rondônia sobre a saúde indígena. Qual é a mortalidade na população indígena?
Antes de eu te responder, eu gostaria de falar um pouco sobre estruturas, né? Eu gosto de citar um relatório do INA, né, que é o Instituto Nacional de Indigenistas Nacionais Associados, onde eles vão afirmar que o subsistema de saúde indígena, ele é ainda mais precarizado do que o nosso sistema geral, podemos assim dizer, né? Eu sei que isso não é uma forma direta de se interpretar. Mas o subsistema de saúde indígena, ele está ainda mais precarizado. Ele contém um número pequeno de profissionais. E o que eu estou falando aqui, algumas coisas são resultados dessas pesquisas. Nós temos uma pesquisa em andamento agora com apoio da FAPERO, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia, onde nós falamos sobre formação médica e saúde indígena. Então, estamos identificando uma outra precarização e uma outra forma de racismo ambiental, Joel, que os agentes de saúde possuem nenhuma ou pouca formação durante a graduação para atuar na saúde indígena. Além de um sistema precarizado, além de uma formação médica e formação em saúde precarizada, nós temos ainda a própria condição dessas populações indígenas. Os territórios indígenas estão, aqui em Rondônia, na Amazônia, eu posso dizer no Brasil como um todo, sofrendo pressões, né, pressões energéticas, pressões econômicas outras, pressões políticas, e estas ações externas prejudicam, dificultam e alteram as organizações internas das populações indígenas, inclusive as suas organizações para a etnossaúde, para as suas formas tradicionais de se resguardar, de curar doenças. Então, quando você soma tudo isso, Joel, você soma um cenário político, um cenário econômico, uma precarização do subsistema, uma pouca ou má formação para atuação em saúde indígena, você reforça o nosso argumento inicial aqui de que essas populações sofreram, sofrem, e eu penso que sofrerão, mas estamos aqui na luta para que isso não se reproduza, racismo ambiental, ao passo que as suas políticas públicas, né, dentro dessa questão étnica, são precarizadas, são vilipendiadas, são colocadas em segundo plano. Quando falamos de saúde indígena, falamos de seres humanos.
Professor, agora vamos ouvir uma música da sua escolha? Norte, Nordeste me veste, rap, padura. A música traz em refrão um pedido da valorização da cultura do Norte e Nordeste.
Eu escolhi essa música do Rapadura, um rapper nordestino, justamente porque entendo que fazer ciência e fazer arte na Amazônia, em Rondônia, requer aí uma identificação, né? Uma identificação com o local que você produz, de buscar ampliar e melhorar a formação de capital humano, a busca por recursos. Então, eu escolhi essa música por esse motivo, para destacar aí nosso lugar rondoniense de estar falando aqui hoje com vocês.
O Nordeste é poesia. Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o Sul deu a riqueza, para o Planalto a beleza, o Nordeste é a poesia.
Rasgo de leste a oeste como peste, do sul ao sudeste, sou rap agreste, norte e nordeste, epiderme veste. Arranco roupas, as verdades poucas, as imagens foscas, partindo pratas e bocas, os sapos matam essas moscas, toma! Eu meto laques com baques, derramo frases, ataques, atiro chaques nas bases dos meus sotaques. Oxi, querem te ouvir nossos fones, a repetirem nomes, reproduzindo seus clones, se afastem dos microfones, trazem nível baixo para singos fracos, rachos de cadastros, não sigo seus rachos, negados padrachos, cidade negada, como madrasta, tirados já numa racha, se sofros com precatas, baixa, ninguém mais empata, meto meu chapéu de palha, sigo pra batalha, com força, garra, enxada, se crava em minhas mortalhas, tive que correr mais que vocês, pra alcançar minha vez, garra com nitidez e chinês, me fez monstro camponês, exerce influência, tendência, vivência, desses destinos, se assume seu clandestino, se negam no nordestino, se vergonha do que são, produção sem expressão própria, se afaste da criação, morrerão porque são cópias, não vejo cabra da peste, só carioca e paulista, só freestyleira em nordeste, não querem ser repentistas, rejeitam xilogravura, cordel que é literatura, quem não tem cultura, jamais vai saber o que é rapa. Foram nossas mãos que levantaram os concretos, os prédios, os tetos, os manifestos. Não quero mais intermédios, eu quero acesso direto às rádios, palcos abertos, inova em projetos, protestos, arremesso fetos. Escuta, a cidade só existe porque viemos antes, na dor desses retirantes, com suor, sangue, imigrante, rapadura. Eu venho do engenho, raça, escanave, ai. Mesmo norte e nordeste, o povo no topo dos festivais. Toma!
Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte. Nordeste! Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte! Nordeste! Norte! Nordeste!
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, racismo ambiental com o professor Rafael de Andrade. Rafael, como disse, você está participando um evento Políticas Públicas e Projetos para a Amazônia. Neste evento, quais as principais conclusões e denúncias que podem sair daí e nortear políticas públicas para o país?
Então, Joel, nós estamos organizando esse evento, um evento patrocinado aí financeiramente pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia, a FAPERO, e ele é um esforço de um grupo interdisciplinar dos colegas da área de gestão, sustentabilidade, sociologia, antropologia. E o grande desafio, Joel, que este evento ele está vindo para organizar este debate, propor um desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento que seja amazônico. E para fazer isso, nós estamos buscando alguns elementos. O primeiro elemento é ouvir especialistas técnicos e empreendedores, investidores e governantes da Amazônia. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é escutar as populações tradicionais. E também estamos, Joel, estabelecendo parcerias com colegas e instituições de fora de Rondônia e de fora da Amazônia. Então teremos palestrantes e oficineiros do Pará, da UFSCar, da Federal de Juiz de Fora. É um evento de escala que acontece em Rondônia, mas que tem ligações com outras regiões do Brasil. O grande desafio é, Joel, a pensar desenvolvimento da Amazônia, é não trazer modelos prontos de fora. Devemos pensar um modelo de desenvolvimento, e aí, ligando com a nossa fala de hoje, que diminua ou elimine o racismo ambiental na proposição de projetos e políticas públicas para a nossa região. É esta relação que o evento pretende estabelecer e é este o objetivo central dele.
Rafael, em 2018, o Brasil voltou ao mapa da fome. Segundo pesquisa, 45% das famílias no norte do país passam fome ou vivem algum tipo de insegurança alimentar.
Joel, nós temos uma questão. Primeiro, o maior índice de fome do Brasil, quando nós falamos por família, né, é na região norte. Na região norte, nós temos, segundo a Rede Pensão, nós temos 45% das famílias passando fome. 45,2. No nordeste, nós temos 38,4. No sul, no sudeste, no sul, esses índices giram em torno de 21% e 27%. Nós temos essa problemática inicial, primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos é que Rondônia e alguns espaços da Amazônia são grandes produtores de alimento. Né? O Pará, aqui Rondônia, é um dos grandes produtores aqui. A questão da produção agrícola é muito forte. Produzimos alimentos, mas não alimentamos a nossa população.
Este é o primeiro. O que explica essa contradição?
Essa contradição ela é explicada. Eu gostaria de citar aqui um historiador, um sociólogo, né? Eu gosto de falar que existem algumas pessoas que são pensadores, que é o Arthur Escobar. O Arthur Escobar, ele vai dizer que tem a ver com os usos do território, Joel. Ao passo que, vou dar um exemplo aqui, que é algo que ele debate, né? Ao passo que populações tradicionais vão olhar o território enquanto vida, enquanto segurança, enquanto manutenção de questões sociais e climáticas, outros agrupamentos sociais, outras classes, vão utilizar e pensar o território a partir da lógica da exploração econômica. Então, o que nós temos hoje, utilizando este autor como base? Que nós temos uma expansão da perspectiva econômica do uso do território na Amazônia. Neste sentido, Joel, quando nós pensamos lucratividade acima de outras questões socioambientais e de existências humanas, nós temos essa discrepância de ter uma região que produz muito alimento e pessoas passando fome ao mesmo tempo.
Agora vamos dar uma pausa na nossa conversa com o professor Rafael de Andrade para ouvir o professor Christian Dunker.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
O combate ao discurso de ódio passa por uma série de iniciativas. Uma delas é a regulação das redes sociais.
Querido Joel, a discussão sobre a regulação de redes sociais passa por um reconhecimento mais claro de que as redes sociais não são exatamente um território público. Você tem aí 4, 5, 10 companhias que são responsáveis por mais de 80% do tráfego e das discussões transversais que a gente tem hoje em matéria de política, mas também em matéria de educação, em matéria de ciência, em matéria de produção do que antigamente a gente chamava de opinião pública. Né? Quando a gente fala em discurso de ódio, muitas vezes a gente pensa assim, no conteúdo. Quer dizer, uma fala, 3 volumes acima, que se situa entre o racismo, né, e os chamados crimes da palavra, né, injúria, calúnia, difamação. A gente tem assim, uma ideia clara, né? Todo mundo acha que sabe o que é o discurso de ódio. Mas a gente não percebe, quando tem assim, uma fascinação por esse objeto, né, esse excesso de clareza, que o discurso de ódio depende de monetarização, de que ele é um grande negócio. Quando se estimula o ódio nas pessoas, o ódio discursivo, isso aumenta a atração de um post. Isso torna aquele material atraente do ponto de vista do financiamento de publicidade. E aí você vai ter com essas companhias e dizer, olha, isso precisa ser regulado, já existem políticas de privacidade, políticas de compliance, e há, então, aí uma disputa de interesse. Né? No fundo, o que a gente está assim, se dando conta é de que o ódio pode ser um bom negócio. Como é que a gente, então, desfaz a parte de monetização desse negócio? Algumas propostas surgindo, eu mesmo tenho uma que queria discutir com vocês aqui, que diz respeito ao Estatuto do Anonimato. Grande parte, a liberação do ódio, a exacerbação do ódio, enfim, a exposição de um ódio que você não teria em vida privada, na sua vida pessoal, ou seja, nesse território, vamos dizer assim, da mútua regulação discursiva, isso aparece em função desse efeito nocivo e psicológico, olha só, Joel, psicológico das vidas que vão assumindo cada vez mais uma dimensão anônima.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre racismo ambiental com o professor Rafael de Andrade. A tese do marco temporal, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, defende que os povos indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam quando a Constituição Brasileira entrou em vigor em 1988. O marco temporal reforça o racismo ambiental?
Sim, professor, reforça o racismo ambiental, como nós estávamos falando antes, mais um avanço dessa perspectiva exploratória de territórios. O marco temporal, ele é, claro, os colegas dos juristas, né, da área das ciências jurídicas, vão dizer, estão afirmando que é inconstitucional. No STF, nós temos uma pré-decisão de inconstitucionalidade do marco temporal. Mas, além disso, eu gostaria de trazer uma perspectiva da antropologia e dessa antropologia produzida aqui na Amazônia. Joel, a tese do marco temporal, ela é uma violência histórica. Boa parte das populações indígenas foram expulsas ou, em alguns casos, como temos aqui em Rondônia, mortas, destituídas, afastadas, justamente por um processo de política pública realizada antes de 1988. Então, quando você pensa que as populações indígenas, elas eram, enquanto política, enquanto ação do Estado, né, junto ao setor privado, retirados de suas terras, a intenção era transformar o indígena, isso aí é colocado em documentos, transformar o indígena num silvícola, né, transformar o indígena naquele que, como se fosse o que nós chamamos aqui de uma pessoa que mora no campo, de um sitiante, podemos dizer assim, um sitiante, uma pessoa que mora no sítio. Quando você tem esse movimento, e esse movimento, ele, mais vou reforçar aqui, ele é engendrado por uma política pública estatal, e aí se categoriza enquanto racismo ambiental, que é realizado antes de 88, se torna uma agressividade e uma desonestidade histórica, política, você dizer que os povos indígenas deveriam estar dentro do território. Este território, em 88, muitas das vezes estava ocupado por grandes latifundiários, que Rondônia, cidades que sobrepõem territórios tradicionais. Então, Joel, é uma questão muito dificultosa. Eu só gostaria de dar um exemplo rapidamente e também saudar a memória indígena Tanaru. Ele faleceu ano passado e foi o último indígena dessa etnia. Ele era chamado de Índio do Buraco pelos populares. Se você jogar no Google aí, Índio do Buraco, vai aparecer lá, né? Mas o nome dele era Tanaru e o povo era Tanaru. Índio do Buraco porque ele construía casas cavando no chão. Este indígena, Joel, faleceu ano passado e assim que ele faleceu, um grupo de latifundiários entraram na justiça requerendo as partes da terra indígena Tanaru, alegando que essas terras foram vendidas para eles em 1970, na década de 70. Então você veja, esta é uma política comum do próprio Estado distribuir territórios sabendo que tinham populações indígenas lá antes de 88. Então você exigir que esses povos estejam lá em 88 num conflito, muitas vezes conflito armado, é imoral. Aí, mais uma vez, só para encerrar, reforço que a análise jurídica mais densa, com certeza o nosso colega da área tem mais propriedade.
Como combater essa violência contra a população que reside no norte do país?
Vou ressaltar apenas duas coisas, destacar apenas duas coisas. Primeira coisa, políticas públicas que pensem a diversidade. Diversidade do uso territorial. Políticas públicas não apenas na gestão territorial da Amazônia, mas também na educação e formação de capital humano especializado, de mestres, doutores, de técnicos, que pensem proposições científicas e de inovação para o uso territorial. Joel, nós precisamos continuar produzindo, né? Nós temos uma coisa chamada PIB, economia, tudo isso tem que continuar melhorando. Ninguém discorda disso. Mas nós podemos investir em ciência e tecnologia para que a gente consiga produzir sem invadir e ameaçar tanto as populações indígenas e outras populações tradicionais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é conscientizar e educar para a diversidade a nossa comunidade.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Os atuais investimentos para enfrentar a crise climática não são adequados para as necessidades das crianças. Esta é a conclusão do relatório Abaixo da Meta, enfrentando a crise de financiamento climático para crianças, divulgado nesta quinta-feira. O documento, produzido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef e parceiros, revela que apenas 2,4% dos principais fundos climáticos globais seguem diretrizes voltadas para a população infantil. Essa parcela representou apenas 1,2 bilhão em investimentos durante um período de 17 anos. De acordo com o Índice de Risco Climático Infantil do Unicef, mais de 1 bilhão de crianças têm uma probabilidade extremamente alta de sofrer com os impactos da crise climática. O estudo considera 3 critérios para avaliar a adequação às necessidades dos menores: considerar os riscos específicos e elevados aos quais estão expostos, fortalecer a resiliência de serviços sociais para este grupo e capacitar as crianças como agentes de mudança. A ativista climática de Barbados, de 13 anos, Maria Marshall, disse que as crianças são o futuro, mas, segundo ela, esse futuro é moldado pelas ações daqueles que tomam decisões no presente. Maria afirmou que as vozes das crianças não estão sendo ouvidas. Para ela, os dados do relatório reforçam que financiar soluções climáticas é uma obrigação, mas a forma como esse dinheiro é gasto também é importante. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Vamos agora ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, racismo ambiental com o professor Rafael de Andrade. Estamos caminhando para o final do programa, Rafael. Eu gostaria de ouvir você a respeito do que de mais importante você gostaria de deixar registrado no final da nossa entrevista.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que nós aqui de Rondônia, nós aqui da Universidade Federal, das instituições privadas de ensino e pesquisa, estamos à disposição para estabelecer parcerias. E esta primeira fala, ela já é a minha resposta, o meu comentário final. A Amazônia é um espaço complexo. Populações tradicionais, territorialidade urbana, rural, dentre outros elementos complexos, nós debatemos alguns aqui. Acredito, e me esforço nisso, que parcerias devem ser estabelecidas, que os nossos colegas do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste, possam estar dialogando com a gente, pensando soluções, propondo alternativas, debatendo esta complexidade. Gostaria de reafirmar nossa intenção de, enquanto pesquisadores e especialistas aqui de Rondônia, da Amazônia, de estabelecer laços e construir pontes para que possamos desenvolver de forma sustentável e etnicamente diversa a nossa região e o Brasil como um todo.
Rafael, qual é o seu maior medo?
Eu temo por mim, eu temo por estar nessa região, todos nós tememos de alguma forma alguma coisa, mas eu temo muito mais por aqueles que estão ainda mais vulnerabilizados. E é por eles que nós estamos nesses diálogos constantes.
Agradeço a participação do professor Rafael de Andrade, que é sociólogo, doutor em desenvolvimento regional e meio ambiente e pesquisador de políticas públicas de saúde e educação para povos indígenas. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção, a pesquisa e o roteiro de Ana Clara Godoy. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.